Bora. É isso aí. Hoje é a versão resumida ou só a fase principal? Tinha grande chance de esse top 10 chamar top 10 banidão, né? Se a gente fosse fazer um top 10 de cartas banidas, provavelmente essa lista vai ter inclusões nela. Sim. Tem que começar a fazer top 20 para conseguir caber essas cartas, né? Power leva no vácuo e impacto no construído. É, e uma coisa que você sempre fala que ajuda, né, a entender às vezes por que que uma carta está acima da outra, é pensar, será que essa carta vai continuar jogando em outros formatos, né? Quando ela, por exemplo, cair do T2, por exemplo, se ela vai continuar jogando em outros formatos, se ela tem possibilidade de continuar impactando no Magic dessa forma. Acho que essa é uma boa forma de você enxergar ou entender o porquê que uma carta está acima da outra. Sim. Bom, por último, essa carta é complicado de dizer ela apenas como menção honrosa. Talvez a carta que mais a gente pensou e considerou colocar lá no top 10, que é a Lotus de Joia. De joias, né, na verdade. Por tudo que ela significa, na semelhança com a Black Lotus e o quanto ela é importante para o CDH. Claro que ela é importante para o Commander mesão também, é uma carta forte nesse sentido, mas obviamente ela é um must-have para qualquer deck de CDH, né, que tenha cores, obviamente. Chegou até a ter buyout na liga aqui no Brasil, né? Eu acho que se a gente voltar lá no quando a gente falou de M21, provavelmente tem grande chance de ter falado que ela era uma rara Estraga Booster, porque ela assim não parecia ter um efeito tão bom, apesar de obviamente se você lê os efeitos eles são interessantes, mas ela não parecia ser uma rara que causaria esse impacto, né, principalmente no Modern. Acho que foi o maior fator para ela ser tão lembrada hoje é o fato do resultado que ela começou a apresentar no Modern, né? Então, vale aí com certeza como menção honrosa aí. E a última menção honrosa, eu vou estar lendo uma delas, né? Mas fique pensando no ciclo inteiro, né? É a Tutela Feroz, que é aquela mágica de Commander. No caso da azul, ela, se você controla o seu comandante, você anula a mágica alvo que não seja de criatura, né? Mas aí você tem um ciclo para cada cor. Realmente, pro mesão, é uma carta. Não, pro comando em geral, é uma carta. É um ciclo muito útil, né? Você vai ver ela jogando aí para sempre, né? Porque os efeitos são relativamente bons. Claro que acho que. Talvez a azul seja melhor, né, MP? Eu acho que. Sim. Sim. Eu acho que. Sim. Pro comando, eu acho ela bem. O custo dela é bem ok. né? E como você disse, né? Acho que não tem motivos para você não usar. Se você joga de azul no Commander, você precisa ter ela. Ah, mas não depende do meu como, não é um combo, por exemplo. Não importa. Ela é uma carta que, se você tem acesso ao azul no seu deck, eventualmente você vai precisar anular uma mágica que não seja de criatura. Então sempre ela é bem útil e versátil no pro seu deck. Então tenha. Difícil. Não, é. Uma que a gente usou como comparação é o Cities Rhino, né? Que você usou como comparação. Talvez o impacto no construído, na verdade, foi mais o impacto do T2, né? Que eu acho que a gente poderia comparar. Tem um efeito não similar, mas acaba sendo justo, né? Vale o seu custo. Mas realmente o Omnath tem. O que a gente estava comentando, né? O Siege Rhino, ela é boa sozinha. Você faz ali as suas quatro manas e consegue ter sua vantagem. O Omnath depende de outros fatores, né? Precisa da aterragem para ser bom. Só que o fato dele se repor e a vantagem tão grande que a aterragem gera, né? Quase que fazendo ele ser caçado de graça, né? Entre aspas, né? Porque você gera as quatro manas de volta. Então, assim, nos formatos que ela tem jogado, como Pioneer e Modern, você consegue fazer dois terrenos por turno, em vários turnos, né? Então, assim, eu acho que então. Realmente, e eu consegui uma cópia para montar, fazer o upgrade do meu comandante do Omnath de Temur para quatro cores agora. Bom, e em nono lugar, nós temos aí uma carta que mudou bastante um deck que era tão amado, né, no Legacy principalmente. Né, fez aí o deck de elfos do Legacy chegar aí como tier 1, que é o Allosaurus Shepherd. Esse é o elfinho aí de Upstart, né, essa mítica. Para quem não lembra dele, uma mana verde, 1/1, é um elfo xamã. Ele não pode ser anulado. As criaturas verdes que você controla não podem ser anuladas. Mágicas verdes, desculpa, green spells, realmente, desculpa. E você paga 4 e 2 verdes até o final do turno. Cada elfo que você controla tem poder e defesa e resistência 5/5 como base e se torna um dinossauro além dos seus outros tipos, né? Então, sim. É uma carta que é engraçado que eu lembro de a gente não ter falado tanto dela quando é que Jumpstart também tinha assim uma infinidade de coisas para falar, né? Mas assim, isso é verdade. Sim. Sim. Os decks verdes, eles têm muito essa sinergia de ramps e. Ou vários bichos pequenos pra ramp, e aí você faz o bichão e. Ou você usa algum efeito de pod, por exemplo, né, pra pegar outras criaturas e tal. Então também não vejo essa carta deixando de jogar em algum momento. Acho que a tendência é ela ser uma carta, né, uma staple aí do Legacy. Não vou dizer eternamente porque é muito longo, mas talvez pelo menos até o top 10 de 2021 ela vai continuar jogando e deve se tornar cada vez mais presente em decks verdes aí. Com certeza, eu acho que ela tem uma característica única, né? Eu acho que quando uma carta oferece uma chance, uma forma alternativa de ganhar o jogo, você precisa. Ela merece ter um destaque, sabe? E eu acho que um outro formato que a gente acaba falando pouco é o limitado. Porque, por exemplo, ela é uma carta que eu vejo jogar agora em todos os cubos. Todos os cubos têm oráculo de taça, porque o mil sempre foi uma estratégia muito presente, né? Você sempre vê a galera tentando fazer decks de mil, e com o oráculo da taça você se protege do mil e ainda consegue jogar em estratégia de self-mil com ela e com o Jace e tal. Então é uma outra forma de você conseguir ganhar num formato que já tem problemas. Acontece muito, né, de você perder por mil porque você já tem 40 cartas, né? Então, eventualmente, o jogo acaba ficando travado. Então, acho que, obviamente, não é isso que faz essa carta estar em oitavo lugar, mas eu acho que essa condição de vitória dela é muito significativa e, como você disse, né? Jogou tantos formatos aí, por mais que não tenha sido a melhor criatura em nenhum deles, realmente ela marcou aí esse ano de 2020. Sim. Justo. Bom, em sétimo lugar agora já começa a ficar mais complicado aí as escolhas, né? É um empate técnico aí, realmente, o sexto com o sétimo lugar. Mas em sétimo tá aí a aparição do Enclave Celeste, esse Core Espírito aí, uma e duas brancas, uma genérica e duas brancas, 2-2, que é aquele espírito quando entra, exila permanente de custo 4 ou menos, e quando ela sai, você põe um token XX. Onde X é o custo da mágica, né? E assim, é uma carta que não parecia ser tanto quando teve o spoiler dela, mas ao tempo a gente foi avaliando. Permanentes de custo 4 em formatos como Legacy, Modern, são. É quase todo deck, né? Dificilmente você. É quase o topo da curva, né? Então, assim, você conseguir exilar isso já é muito bom. Mas eu acho que o mais interessante dessa carta que a gente estava discutindo é que o efeito dela quando sai de campo é diferente das outras cartas padrão que o branco apresentava. Que normalmente você entra, exila, e aí quando ele sai, você devolve permanente para o campo de batalha e nada acontece, né? Sim. Sim, e além disso, é um token e não tem evasão nenhuma, né? Então, uma criatura facilmente bloqueável, facilmente removida, com bounce, etc., né? Então, assim. Sim. Sim. É a esfera da detenção? Ah, tá, o com pernas, sim. Realmente, eu acho que é uma carta que ela oferece algo que nós não tínhamos ainda, né? Então ela é versátil o suficiente para estar tá jogando nos próximos anos aí. Sim. Sim. Sim, eu acho que ele estava tentando entender aqui qual é a melhor posição para ele, mas eu acho que o fato de ele ter esse contexto, né, de você reciclar, gerar uma ameaça que não consegue ser anulada, né, é uma criatura com evasão, e eventualmente em algum momento, quando você já tem manas suficientes e você consegue tirar proveito, né, dele ser um encantamento, né, porque pode não parecer, mas ele é um encantamento, né, ele não é só uma mágica com reciclar, né, então eu acho que tudo isso faz dele uma carta boa, uma carta que é sim. Por dois. Sim, eu acho que realmente e esse impacto, né, no, nos formatos que ela joga, né, T2 joga bastante, Pioneer tem aparecido bastante, no Modern ela faz algumas presenças de vez em quando, já fez algumas participações especiais em Legacy também, né, então acho que vale aí esse sexto lugar. Bom, agora começa cada vez fica mais difícil, né, e aí no quinto lugar nós temos outro ciclo. Na verdade, aqui eu vou dizer uma delas, mas eu. Olha que legal! É um duplo ciclo, na verdade. São os Spelllands. Eu já vou. Não, não, eu digo, eu ia falar, eu digo até mais, eu acho que não existe motivo algum para que essas Spelllands não joguem eternamente no Magic. Porque por mais que eu. É, porque assim, ela. Você, não. Sim, é mítico. Sim. Então. Sim. É, a preta aí que a gente comentou é o Despertar de Agadim, né? É, devolve do seu cemitério para o campo de batalha qualquer número de criaturas que tenham o custo de mana convertido X igual a X ou inferior, né? Diferente. Então, assim, você pode, né, voltar várias. Então, a preta é um reanimate, o vermelho é uma ótima remoção, a branca protege suas criaturas e põe dois tokens. A verde faz o que mesmo? É, pega um bicho do deck e tem marcador se ele for menor que 4, eu acho, ou 3. E o azul compra a carta, né? Então, assim, são ótimas mágicas. Minto. São mágicas ok. Os terrenos também são ok. O fato de você pagar 3 de vidas é um diferencial monstruoso, porque é realmente isso que possibilita que ela jogue Modern e Legacy. Então você poder entrar com esses terrenos desvirados. Mas é o que o MP falou. O fato de você ter essas duas possibilidades numa carta só é o que faz esse ciclo tão excepcional, sabe? Eu acho que ela vai jogar para sempre no Magic, sabe? Ah, mas vai jogar sempre um set das cores. Não, vai jogar uma ou duas cópias. Porque assim, como elas não têm. Eu não. Me desculpem, juízes, mas eu não lembro se é subtipo, supertipo. Elas são só lands, então você não consegue buscar. E além do que, a face primária é a mágica, né? Então você precisa de algo que busque o feitiço, né? Então você conseguiria buscar com algum tipo de tutor. Mas enfim, são cartas excepcionais para o Magic. Eu estava tentando imaginar por que que ela não está jogando tanto, né? E eu acho que o fato do Power Creep que a gente está vendo no T2 está afetando demais o preço das cartas. E não que essas cartas não valham tudo isso, mas elas estão super valorizadas. E aí eu acho que talvez quando elas caírem do T2, que você tem aquele momento ali que elas caem ali 30, 40%, tudo bem que elas são míticas, elas não vão cair muito, mas naquele momento eu acho que elas vão começar a se cimentar e se solidificar nos formatos eternos. Sim. Realmente. É, 90% das vezes que você casta um Muxus, principalmente antes do turno 6, você baixa e ganha o jogo, né? São raras as vezes que você não ganha no próximo ataque, mas eventualmente no outro turno você acaba ganhando, né? Então, o Muxus, ele exige não, mas para que você consiga tirar um valor maior dele, você precisa de uma certa aceleração, né? Então, aquele Goblin que você sacrifica outro Goblin gera mana vermelha, coisa do tipo, né? Para você conseguir fazer ele no turno 3, no turno 4. Mas assim, eu falei com o MP, eu não gosto do Muxus, eu não acho que ela é uma carta que deveria existir. Mas já que ela existe, nós temos que dizer o quanto ela é significativa para o deck de Goblins, principalmente no histórico e no Legacy, né? Mas eu acho que realmente ela é uma carta que ela ganha jogo, né? Ela transforma, ela dá uma vertente combo por um deck extremamente agressivo que é o Mono Red Goblins, né? Sim. Sim. É, o Muxus, o fato de ele transformar o deck, fazer com que o deck ataque por duas frentes, né? Então você pode fazer seu oponente gastar todos os removals, dar um top deck no Muxus e ganhar. Faz com que o oponente precise manter anulações específicas e não só remoções, então isso atrapalha o pós-side, por exemplo. Não é tão fácil sidear. Você pode sidear para evitar que as criaturas entrem, né? Como a jaula, por exemplo, mas eventualmente você abriu mão de algumas cartas que podem ser relevantes para segurar a quantidade de goblins, né? Então, tipo, você tá ali fo se focando em segurar o Muxus e toma uma cacetada dos outros goblins com lords, né? Então. Exato. Para mim, ele não deveria nem ter sido lançado no histórico, né? Mas assim, eu acho que ele já passou da hora de ser banido. Mas eu entendo que o histórico é o parque de diversões da Wizards. E hoje é ali que ela está, é o formato que ela está utilizando para testar algumas coisas que você não tem espaço para fazer em outros formatos. Então eu. Sim. Realmente, eu acho que isso é inegável e assim, eu também acho que ela não vai ser banida, pelo menos não nos próximos meses aí. Bom, mas agora a gente começa a entrar na parte difícil, ou não tão difícil na MP, porque acho que tá fácil dizer aqui quais são as três cartas que faltam aí pro nosso top 10 e a gente entra aí no. Realmente a gente entra no top 3 banidão aí. E em terceiro lugar é a Ruptura do Submundo, né? Underworld Breach, que é a carta que ela quebrou o Legacy e o Pioneiro, né? Acabou precisando ser banida aí com urgência. E para quem não lembra, aquele encantamento de Teros, uma e uma vermelha, que cada carta no seu cemitério que não seja um terreno tem escapatória, e o custo de escapatória é igual ao custo da própria mana, né? Mais exilar três cartas do seu cemitério e no início da sua etapa final sacrifica essa carta, né? Então, sim. Não teve tempo de causar mais impacto, né? Sim. Foi um meteoro no construído, né? Não tem. Realmente ela causou essa fenda aí, né? No construído. É uma carta sensacional no sentido do que ela pode fazer, mas ao mesmo tempo ela é uma carta que ela estraga o que qualquer pessoa pode construir no Magic, porque ela traz algo que talvez não era para existir, sabe? É a vontade. Sim. Eu acho que a ruptura, a gente poderia. Se a gente fosse pensar em top 10, eu não sei, mas com certeza num top 30 erros da Wizards, talvez ela esteja, sabe? Porque. Sim. Sim. Ó, eu acho que a ruptura ela consegue ser mais roubado do que o mais um do Oco. Dá pra pensar. Sim, mas acho que assim, comparando o. Porque assim, o problema do Oco é aquele maldito daquele mais um que era para ser menos um, né? Então acho que em termos de erro, Breach é um erro maior do que o mais um do Oco. Nada saudável. Sim. Pra jogar sozinho, né? É tipo jogar paciência, sabe? Tipo. E agora esse segundo lugar aí, hein? Possivelmente. Sim. E você imagina que ela ainda é boa custando 6 manas. É, realmente, a mecânica de companheiro. Na verdade, a gente podemos dizer que o segundo lugar é basicamente a mecânica de companheiro antes do nerf, né? Sim, e a Lurrus ainda joga pioneiro, joga Modern, né? Então assim, Yorion deve jogar também, pioneiro deve continuar jogando, Mas assim, inclusive foram os dois companheiros que a gente mais falou na época, né? A gente comentou a diferença entre. Não foi? A gente falou da Lutri. A Lutri. Verdade. Ah, peraí. Garuda, verdade. Na verdade, o Garuda antes do Nerf era relativamente bom. Por 6 manas você castar 2 criaturas, que eventualmente poderia ser mais do que isso, realmente antes do Nerf era bem bom. Né? O Nerf destruiu o Garuda, né? E eu acho que o Lurrus ainda continua sendo útil, porque primeiro tem um custo mais baixo. E segundo, tem essa habilidade de conjurar mágicas do cemitério que acaba sendo muito interessante nas cores que ele é, né? Então, eu acho que. Sim. Sim. Realmente não tem por que você não usar uma carta de graça dessa que ainda te faz castar alguma coisa do seu grave, né? Num deck que normalmente não tem essas ferramentas, né? Acho que é esse que é o mais interessante, né? Nosso querido Uro, ou não tão querido Titã da Ira da Natureza, essa cartinha Simic aí. Para quem possivelmente não lembre o que ele faz, ele é uma genérica e uma verde e uma azul, um ancião gigante 6/6. Quando ele entra no campo de batalha, você sacrifica menos que ele tenha escapado, né? Usado a habilidade escapatória. Quando ele entra no campo de batalha, você ganha 3 pontos de vida, baixa um terreno extra e compra uma carta. E para você usar ele pela escapatória, duas verdes, duas azuis, e você exila outros 5 cards do seu cemitério. É um bicho que revolucionou o Magic, querendo ou não, o seu par, o Oco, né, por ter um custo similar, acaba tendo essa comparação de cartas mais absurdas que já apareceram na, no, no Top 1. Top 1 2019. Inclusive, os dois têm 3 letras. Os dois são Simics, né? Os dois foram banidos, né? E assim, o Uro. Fica até difícil de dizer o que o Uro faz, porque o Uro ressignificou vantagem de cartas nos formatos que ela pode jogar. Porque ela tem jogado Modern absurdamente. Ela é banida no Pioneer, não, né? Não, é banido no Pioneer, né? Banido no Pioneer, porque senão continuaria jogando muito, né? Então a gente falou do Omanaf, as duas jogam junto no mesmo deck, né? Então assim, você consegue aí ter uma vantagem de cartas além de fazer Landfall e fazer mais manas e fazer mais mágicas e etc, né? Então assim, o Uro é algo que todo mundo. Então não, ainda não foi banido no Pioneer. Ainda não foi. Porque inclusive os dois jogam tanto no Pioneer. Então os dois decks. As duas cartas são do mesmo deck em dois formatos diferentes, né? Mas assim. Eu acho que o Uro mudou nossa forma de ver vantagem de cartas e ver criaturas para essa nova safra aí de coleções, né? Eu acho que mudou o que a gente espera de uma carta boa. Então, é muita coisa. É, a gente vê o comentário do Genê, né? Tão boa que é ruim pro jogo. Realmente, é uma carta que ela faz muito pro jogo ali jogado, mas pro Magic como um todo, eu sou suspeito para dizer que talvez ela mais uma vez, ou talvez o Magic esteja indo por um caminho que não sei se volta, né? E eu não sei o quanto ainda a gente não vai ter problemas que outros cards game tiveram pelo excesso de power level que a gente tá agregado em novas coleções, sabe? Então, o Uru marca um período que a gente precisa prestar muita atenção para que o jogo não caia numa descida que seja difícil de subir novamente. É. É, vamos esperar 2021, vamos ver o que. Se ano que vem a gente estiver falando de novamente uma carta Simic que gera vantagem absurda de cartas e ainda tem um nome com três letras, realmente é o começo do fim. Ou talvez já seja o meio do fim, né? É, realmente, essa é uma dica que a gente precisa dar. Que a gente não deveria, né, voltar nesse assunto, mas se cuidem, cuidem da sua família, cuidem da família do seu vizinho, de qualquer pessoa próxima, sabe? Não faça aglomerações sem necessidade, se proteja, use máscara, álcool em gel e realmente não tenha contato com as pessoas. O vírus continua por aí, tem aumentado, inclusive. As grandes cidades têm começado a sofrer de novo com hospitais, etc. Né? Mais pessoas que não acreditavam em nada, né, infelizmente têm morrido, pessoas próximas têm morrido. Então, assim, o negócio tá sério, sabe? Aliás, continua sério, não é que ele está sério, ele continua sério. Então, faça a sua parte pela sociedade, pela sua família e se cuide. Se mantenha em casa e vai chegar o momento em que vai todo mundo poder se encontrar de novo, todo mundo vacinado. Né, todo mundo com acesso a uma forma mais eficiente para controlar isso, mas faça a sua parte no momento. E Feliz Natal! Tudo bem que vai ter uma, né, umas formas, umas vasilhas difíceis de lavar aí, né? Porque, afinal de contas, né? Já que a gente não pode, né, confraternizar com muita gente, vamos pelo menos descontar na comida, né, gente? Quem gosta aí de comer, por favor, comam bem. Ela realmente põe um sabãozinho, põe uma água e deixa esquentar lá de novo, não foi? Ah, não dá, não dá. Falou MP, Feliz Natal a todos, um abraço.